Nós estamos na nossa série falando sobre a mulher. Nós acabamos de falar agora há pouco sobre a renda da mulher. Aumentou, praticamente dobrou, 83% nos últimos 10 anos. Enquanto que os homens cresceram 43%, as mulheres 83% de renda, de participação da renda no país. A participação da economia, na economia da mulher, também se dá como empresária. Elas cada vez mais estão montando empresas. E sobre o empreendedorismo com a mulher, eu falo agora com a consultora do Sebrae, Vânia Paula Claus. Senhora Vânia Paula, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Bom, as mulheres, elas estão participando cada vez mais da economia, cresceram, dobraram nos últimos 10 anos a sua participação, mais que isso, 126% de crescimento. Nas empresas também, as mulheres empreendedoras hoje, elas têm uma participação igual dos homens?
Gilson, a pesquisa GEM, né, mostra que isso também vem refletindo no cenário da empresa, né? Nos últimos anos também, esse índice de mulheres à frente de um negócio ou donas do próprio negócio também chega a praticamente 50%. Com um pouquinho mais elevado, né, para a região sul do país e para a região nordeste, onde pode chegar até 52% das mulheres donas de um negócio.
Agora, por que em algumas regiões as mulheres são mais empreendedoras que outras? Porque é interessante que no sul do país a gente sempre associa uma renda melhor, no Nordeste alguns problemas de renda. E as mulheres são as grandes empreendedoras nessas duas regiões.
Então, são vários os motivos assim, que fazem as mulheres empreenderem, né? Na região sul, a gente poderia até dizer um maior grau de escolaridade, né? Isso vem, a pesquisa também mostra isso. Na região nordeste também existem muitas mulheres que atuam fazendo alguma coisa já no lar e que aproveitam isso para a economia e para se tornarem donas do próprio negócio. Isso também vem sendo um reflexo, né, do número de mulheres que vem abrindo, se formalizando como empreendedoras individuais. E no Nordeste isso é muito forte também. E aqui na região sul, né, a escolaridade também mostra que é um sentido assim, das mulheres abrirem seu próprio negócio. Vem fazendo mais faculdade, pós-graduação, e isso vem fazendo também com que a mulher queira ser mais independente, busque uma flexibilidade para conseguir conciliar também a dupla jornada, né, que é atuar no mercado de trabalho e também ser mãe, também ser esposa e dar conta das duas coisas.
Pelo censo do IBGE, as mulheres costumam ter um papel importante na renda familiar. Ela ainda, no caso das famílias que tem o marido e a mulher, o homem tem a melhor renda. Mas cresceu muito o número de mulheres que aumentam sua renda na família e que são chefes de família. As mulheres empreendedoras, elas também se emancipam na relação com o homem? Ou seja, as mulheres empreendedoras quase sempre também são as chefes de família?
Existe também, né, essa relação familiar e a mulher nos negócios. Isso também, da mesma forma que essa pesquisa do IBGE, também reflete no mundo empresarial. E até assim, interessante dizer, né, que posso citar um exemplo, e uma consultora aqui do Sebrae, credenciada ao Sebrae, a Jane Eyre, ela fez uma pesquisa com algumas mulheres que demonstraram que elas não querem escolher entre a família e o trabalho. Entre as duas opções, elas ficam com as duas. Então, é importante dizer que ela quer manter esse papel de mãe, de esposa, e hoje também contribuindo com a renda da família, e sem deixar o seu lado profissional, sem deixar de perseguir também sucesso na sua carreira. Então, essa conciliação e essa representatividade da mulher também nas finanças, né, de casa também é significativa.
Isso dá à mulher o perfil mais responsável com o empreendimento quando ela tem a família que vai junto com ela na empresa? Ela pensa bem antes de fazer qualquer tipo de investimento, de agir dentro do mercado?
A mulher, ela é mais cautelosa ao tomar decisões, né? Isso, ela pode ser até um ponto positivo, como muitas vezes até negativo. Às vezes faz perder algumas oportunidades por medo. Mas também algumas pesquisas mostram que a mulher, ela compartilha muito bem esses papéis e ela traz experiências tanto da empresa para o trabalho, né, quanto da empresa para casa, quanto da casa para o trabalho também. Então, ela consegue utilizar e otimizar tudo que ela aprende também no negócio. Então, isso facilita também a gestão.
E no caso das empresas montadas por mulheres, que a gente tem aqueles índices de empresas que acabam não sobrevivendo aos 5 primeiros anos, né? As mulheres têm empresas mais sólidas? As empresas montadas por mulheres sobrevivem mais que a dos homens ou não? Os dois estão sujeitos aos mesmos problemas e acabam tendo aí mesmos índices de fechamento de empresas?
há uma leve tendência de que mulheres na gestão do negócio fazem com que o negócio seja um pouco mais sólido. Não é assim um resultado muito significativo, o percentual acaba sendo igual, assim, praticamente igual. Mas também alguns relatos dizem que essa cautela ao tomar decisão, né, pode fazer também diferença. Então, claro que assim como a mulher, assim como os homens, as mulheres também precisam tomar vários cuidados, né, de planejamento, da gestão financeira da empresa, mas também estudos mostram que as mulheres têm buscado mais, têm estudado mais o mercado antes de abrir um negócio. Então, por isso essa leve tendência de que a gestão feminina é um pouco mais assim, consistente do que a masculina.
É possível também ter um perfil diferenciado da mulher quanto à gestão de pessoas? A mulher à frente de uma microempresa, né? Uma pequena empresa que tem um número, por mais que pequeno, de funcionários?
A mulher, ela é sensível, né? Então, até no lar, esse reflexo da família, tudo ela traz para a empresa, sendo um pouco mais compreensiva com seus funcionários. E aí isso faz também com que os funcionários se dediquem mais, também formem um vínculo maior com a empresa, e tudo isso traz benefícios, né, para a gestão, refletindo também nas vendas e também na permanência da empresa no mercado.
Então a mulher, ela tem mais sensibilidade de lidar com pessoas.
Exatamente. A gente percebe que a mulher, de modo geral, é um pouco mais sensível que os homens.
Agora, o empreendimento que a mulher costuma atuar, tem alguma área específica, por exemplo, em produção, indústria, serviços?
Também um pouco mais na área de serviços, Gilson. A gente percebe também que ela usa muitas vezes uma habilidade que ela já possui e usa isso a seu favor, né? E também abre um negócio para também ter uma rentabilidade. Então, a área de serviços é um pouco mais presente na gestão feminina.
É mais atraente para a mulher, então, lidar com o serviço. Ela costuma ter seu segunda renda? Porque a gente tem aquela história, a mulher quando trabalha, quase sempre a segunda renda da família. Muitos empreendimentos femininos que começam com essa relação com a família, é como se fosse um complemento de renda? Ou a mulher também procura, às vezes, por ficar sozinha, montar um empreendimento? É uma oportunidade ou, às vezes, é uma condição que ela tem que lhe resta ter que montar uma empresa?
Existem vários perfis, né? Existe esse primeiro caso que você comentou, onde às vezes é uma necessidade, onde a mulher precisa, muitas vezes ou ficou viúva, ou então foi separada. Então isso faz com que a necessidade dela abrir o seu negócio para ter uma rentabilidade. E aí o fato de escolher ser empresária é também para conciliar essa dupla jornada, porque muitas vezes tem um filho, não tem com quem deixar. Então a flexibilidade acaba sendo um ponto assim, bem importante na decisão de ser empresária. Mas por outro lado, nós também conhecemos muitos perfis de empresárias que é porque identificam oportunidades mesmo no mercado e que estudam e que pesquisam essa oportunidade a fundo, investigam concorrentes, o mercado de um modo geral e abrem conscientes de que esse é um negócio potencial e que basta fazer uma gestão bem feita para o negócio ser bem sucedido. Então, assim, não temos como generalizar ou também não temos uma pesquisa que demonstre o percentual, mas aqui, principalmente no Sebrae, nós recebemos mulheres diariamente, onde a gente identifica esses dois perfis.
Agora tem um detalhe, uma curiosidade, né? Os maridos, os parceiros, quando as mulheres resolvem ser empresárias, eles colaboram, são sócios às vezes no empreendimento, ajudam a parceira no empreendimento, ou isso pode ocasionar um certo atrito, ainda mais quando a empresa começa a ficar sólida, isso pode gerar algum tipo de mal-estar dentro do ambiente familiar?
Então, Gilson, nós não temos aqui também assim, uma pesquisa que demonstre o percentual de homens satisfeitos ou insatisfeitos com as suas mulheres na gestão de um negócio. Mas também, assim, pela vivência, né, nós também percebemos os dois perfis. Aqueles nos quais a mulher ela precisa persistir muito, precisa assim, ultrapassar muitos desafios com relação assim, à dificuldade de lidar com o marido. Mas também vemos casos em que os maridos realmente entram de sócios, que muitas vezes deixam até assim, a sua carreira para dedicar aí junto com a mulher num sonho dela. Então, a gente, nós verificamos várias questões. E até assim, para mostrar isso, né? O Sebrae criou o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, nas quais a gente faz uma premiação especial para essas mulheres que relatam as suas histórias, que venceram desafios e que também possuem uma gestão de exemplo, que seja exemplo para outras mulheres, né? Mas é justamente nessas histórias nós percebemos grandes barreiras que as mulheres precisam enfrentar, não só dos maridos, da família, mas da sociedade como um todo, né? Existem alguns tipos de negócio que as mulheres são donas, por exemplo, uma oficina mecânica, onde ela enfrenta alguns preconceitos, digamos assim, da sociedade como um todo, né? Com relação ao trabalho, porque aparentemente demonstra ser um trabalho masculino.
A mulher, quando ela atua nesse tipo de área, né, que é o empreendedorismo, e ela acaba sendo escolhida, premiada pelo Sebrae, qual o critério para a escolha dessa mulher empreendedora que vocês sempre fazem todo ano? Qual o perfil da mulher que vocês buscam?
O grande objetivo do prêmio é que seja uma história que sirva de exemplo, né, para outras mulheres empreendedoras. E em parceria com a FNQ, o Sebrae estabeleceu alguns critérios, principalmente da área de gestão. Então, se ela tem uma boa gestão financeira, se ela tem uma boa gestão de RH, de marketing, enfim, se a gestão da empresa dela ela é favorável, então existe uma pontuação, né? Existe uma banca que faz o exame dessa história, e não é só a leitura, né? Nós também enviamos pessoas que vão em loco à empresa para verificar se aquilo que está relatado realmente funciona na prática. Então, é uma série de requisitos com relação à gestão da empresa. E também conta muito ponto a questão dessa superação das dificuldades, da discriminação à mulher. Tudo isso também são pontos que a mulher ganha para vencer o prêmio.
Vânia Paula Claus, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Nós que agradecemos, e para o Sebrae também é muito importante divulgar ações e também falar de empreendedorismo, né, que é a nossa missão.
Conversei com Vânia Paula Claus, ela é consultora do Sebrae, falamos sobre a mulher empreendedora. Agora, no final, falamos um pouco sobre o prêmio Sebrae Mulher Empreendedora, Mulher de Negócios, em que tem aí um perfil da mulher que tem boa gestão de recursos humanos, de empreendimentos, de contas, mas também que tem um perfil, através da sua ação, da sua própria história, como uma mulher vencedora no mundo dos negócios. E falamos também sobre os problemas que as mulheres atravessam ao montar um empreendimento, o perfil da mulher empreendedora. Esta entrevista faz parte da série Mulher. E amanhã nós vamos falar sobre o comportamento sexual da mulher, os avanços que a mulher teve numa sociedade bastante preconceituosa, muito preconceituosa, e que agora a mulher tem que enfrentar, através da sua liberdade, ainda o preconceito.